Salve, salve, minha rapaziadinha! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E hoje aí, né, a gente vai comentar o maravilhoso, o esplêndido, o lindo GP de Sakhir, que ocorreu lá no anel externo ali do circuito do Bahrein, né? E para comentar comigo esse episódio, temos aqui a nossa bancada. Seja bem-vindo, Naldo Frank.
Bom, obrigado aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, nosso caro ouvinte, continua compartilhando, seguindo a gente, mandando aquela mensagem positiva, até porque final de ano, né, cara? E o que você fez? Essa é a grande questão.
É, fica aí a reflexão logo no começo do episódio, meu querido ouvinte. Você ficar pensando aí, o que você fez nesse 2020 aí parado. E também aqui, junto conosco, nesse dia maravilhoso para gravar esse episódio, nosso querido Pedrinho Pedrosa, o Pedro Batista. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedrinho.
Obrigado, Gabs. Obrigado, Naldo. Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu caro ouvinte.
Ah, essa fala do Naldo, hein, mano?
Não tenho problema pessoal, eu sou lançador de tendência.
É, né?
Assim como Versátil, também serei morto e terei, obviamente, vários seriados e livros com meu nome. Desce pra isso, não tenho culpa.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá, mano. Cara, teve muita coisa aí, hein, nesse GP de Sakhir. A gente pode começar falando aí logo daquele... Na verdade, vamos começar falando de sábado, né? Vamos começar falando aí do treino qualificatório. Que assim, que nem diria o nosso querido Pedrinho, o Brochas não broxou, hein, Pedrinho? O que você achou aí do qualifying do nosso querido Valtteri Brochas? Que não broxou no quali, pelo menos, né?
Andou muito bem, mas é aquela. Foram só 26 milésimos à frente do nosso querido George Russell, do
novato.
Mr. Saturday. Tem que...
É, não, O George Russell não é brasileiro, mas tá confirmado, é o novo Senna já, né?
Novo Adalto.
Não. Novo Adalto.
Pra ser honesto. Novo Mansell.
Novo Mansell. Ou, quem sabe, novo Lewis, né?
É, novo Lewis, né? Mas é que como o Lewis tá da mesma época que ele, então é mais fácil falar.
É, já tá...
Ou então...
Não tem graça,
então, né? Pra deixar interessante mesmo. Novo Jenson, o novo Button.
Novo Button. E tomara que ele não fique em um campeonato só, né? Espero.
Ah, sim.
Yeza Mafren.
Oi?
Yeza Mafren. Dão Pima City.
É. Assim, o Button aí, com todo o seu... Não, sem dúvida que o Button foi um puta piloto. Um dos melhores que eu vi, pouca coisa dele correndo. Mas, né, um campeonatinho só. Acho que talvez por um pouco de falta de sorte na questão de equipe, mas... Enfim, vida que segue. Como o Pedrinho comentou aí, o Bottas ele conseguiu a pole position, né, no sábado, ficando a apenas 26 milésimos do nosso querido futuro Nigel Mansell, o futuro Jenson Button, o futuro Lewis Hamilton. E aquilo, né, já foi um antecedente ali do que seria a corrida, né? Porque todo mundo veio naquela vibe de não... O Bottas vai mamar o Russell e não sei o que, mas aí a gente teve esse anticlímax, que nem diria o Naldo aí, no sábado, né? O Bottas aí calou a boca de todo mundo. E aí, cara, na corrida foi engraçado. Foi engraçado porque o Bottas ele deixou a marca registrada dele ali de não largar bem, né? Logo no começo ali ele não largou bem, o Russell largou melhor que ele, já pulou na frente logo. E teve aquele entreveiro ali entre foi o Verstappen, o Leclerc...
E o Pérez.
E o Pérez, né? O Tcheco.
É isso mesmo. E antes disso, teve o Raikkonen então. Rodando. No mesmo ponto que o nosso querido Rosário
então,
bateu.
Exato. Eu ia comentar isso agora, cara. Eu vi fumar... Pegou o mesmo take da câmera ali da batida do Grosselli, né? Aí eu vi a fumaça subindo ali e falei... Puta merda, já fudeu. Tá, bateu, já pronto. Que pegou o mesmo take ali, né, que tinha pego da batida do Grosjean. Mas foi só uma rodadinha, uma esbinalada ali do segundo motor Ferrari da Alfa Romeo ali. E é até interessante, a gente chegou num ponto aqui que foi, que assim, foi em tese crucial pra corrida, porque assim, teve esse entreveiro aí do Verstappen e do Leclerc. O Verstappen, não sei se seria um candidato à vitória ali. Assim, com o erro da Mercedes, né, que ocorreu um pouco mais pra frente da corrida, ele seria, acho que sim, o postulante à vitória ali, né, porque, enfim, o Verstappen anda muito bem e sempre tá ali em terceiro, né. Então, a gente foi um ponto importante aí a se contar da corrida, né, o abandono dele, do Leclerc, e a rodada do Checo, que mais pra frente vai ficar um pouquinho mais emocionante, porque não é novidade pra ninguém aí, né, que o Checo foi o vitorioso dessa corrida, e mais pra frente vai ficar interessante isso aí. E aí teve um período de safety car, não teve? Ou não?
Teve, acho que foram umas...
Esse primeiro entreveiro aí.
Teve, ainda mais porque foi logo na primeira volta, foi três carros. Inclusive, eu tenho que citar, esse incidente houve dois cospobres e um cosplay. Os cospobres ficaram por conta do Max e do Charles Leclerc, né? O Max fez um cospobre de Carlos Sainz, né? Não sei se vocês lembram do episódio da Rússia. Mas o nosso glorioso Smooth Operator foi tentar desviar de um princípio de confusão, foi pra fora da pista, foi bem no canto, quando foi ver, achou que ia voltar pra pista, deu de cara no muro. O Max fez a mesma coisa, se não pior. Foi querer desviar do...
Não concordo. Tem um pequeno monegasco aí que ficou aí muito empolgado na primeira volta e acha que a corrida se resolve na primeira volta e não se resolve. Ele também não tem culpa de ter um carro pavoroso sem aquele motor adulterado da Ferrari. Ele foi, deu uma porrada no Checo, se ferrou, o Checo se safou e nessa brincadeira quem se deu mal foi o próprio Verstappen, que acabou ali, né? Saindo da pista, e quando foi tentar frear já tava na brita e ele virou passageiro. Ele foi assim, uma vítima das consequências. E discordando também do Gabriel, não acho que ele seria postulante à vitória não. O ritmo era muito bom e tudo mais, porém já se foi provado que a RBR tá consumindo mais pneu do que a Mercedes, que já é uma comedora de pneu. E acima de tudo, pela forma que eles abriram ainda de pneu médio, a vantagem era toda da Mercedes, já que o Verstappen não conseguiu fazer um bom tempo de médio. Ele fez no Q2 uma boa volta para o Q3 de pneu macio, então ele teria que sair de pneu macio. Então se ele não consegue abrir das Mercedes, primeiro passar, depois abrir uma boa vantagem das Mercedes, ele não ia vencer nunca a corrida. Claro, em condições normais.
Isso aí eu não tenho dúvida. Eu digo que foi através da circunstância ali do erro da Mercedes, entendeu? Eu acho que ele estaria ali no lugar do Checo, não sei.
Talvez, se ele consegue voltar, o carro poderia estar com parte do assoalho danificado, sim. Também poderia ter parado mais cedo,
Sim. Assim, se não fosse o caso dele ter batido, enfim, ter, né, se envolvido naquela treta ali, ter virado passageiro, eu acho que provavelmente, né, caso... Não sei se isso foi um fator crucial para mudar alguma coisa na corrida, mas eu acho que com o erro da Mercedes lá na frente, ele acho que talvez ele seria um postulante à vitória.
Daria uma boa briga entre Red Bull e a Racing Point, até porque a Red Bull iria sofrer por um grande problema chamado motor Honda. O anel externo tem literalmente três grandes longas retas. Em todas as coisas anteriores de longas retas, a bateria, que não é Moura, alô Moura, patrocina a gente, porra, não aguenta no final da reta, então não ia dar certo. Você vê, próprio Pietro Fittipaldi, que estreou no AGP substituindo o Romain Grosjean, graças àquele acidente tenebroso na rodada anterior, e, porra, você vê, a família Fittipaldi é patrocinada com quem? A bateria Moura.
Bateria aí, Moura.
Mesmo de motor Ferrari, a bateria até o final, porra. Porque é Moura, brother.
Pois é, inclusive a gente nem comentou aí, mas graças a Deus a gente teve aí um piloto brasileiro de volta no grid da Fórmula 1 depois de 3 anos. Ele terminou em último, mas dado as circunstâncias aí de ser Acho que é o pior carro do grid hoje em dia, junto com a Williams ali, né? A Haas.
É capaz de ser pior.
E é capaz de ser pior, inclusive, ainda mais que foi um carro feito do zero ali para corrida, porque o do Grosjean foi pro saco, né? Eles pegaram, tiveram que fazer um carro, né? Lógico que eles têm um projeto, mas, né, um carro do zero ali. E também, cara, é legal a gente comentar, o Fittipaldi, ele não andou tão atrás do Magnussen assim, né?
Nada.
Já puxando agora pro lado BR, ele andou o quê? Ele é uns 3, 4 décimos do Magnussen?
Ele virava em tempos próximos. Tinha que levar em consideração que ele não pilota esse Fórmula 1 há muito tempo.
Porra.
Então parece ele vem de supetão.
Acho que
é
um ano e meio, né?
Parece que ele tava mais de 8 meses, aparentemente. Se não me engano, então, ele fez os testes pré-temporada, depois teve a parada da pandemia, essas coisas, e ele ficou sem tocar no Fórmula 1. E ficou sem competir em categorias. Porque,
sim, que pra mim, princípio, na minha opinião, o maior erro da carreira dele é esse. É ele não tá competindo.
É que também temos que considerar que o Pieter teve, digamos que, escolhas erradas, né? Ele não teve um time legal de base. Antes dele ir pra Fórmula Renault 3,5, ele tava com um time legal. Que aí ele foi campeão, acho que, da Fórmula Renault inglesa, ganhou um torneio lá que eu não lembro qual. Aí ele foi pra Fórmula 3, andou mal, aí ele já pulou pra Fórmula Renault 3,5, só que a Fórmula Renault 3,5 tava querendo falir, só tinha 10, 11 carros no grid. Já não era aquela mesma que tinha um nível muito bom, com mais de 20 carros, que tinha equipes boas. Era um torneio as frangalhas, que tava ali só pra não falir de fato.
Pra cumprir tabela.
Isso,
aí, né?
Então acabou que... Aí ele foi campeão desse torneio com 10, 11 carros, né? E depois, a princípio, dizem que ele iria pra Fórmula 2 em 2018. Só que a equipe que ele iria acabou não conseguindo ir, que era a Fortec. Aí nisso ele decidiu rodar por categorias aleatórias. Ele deu um pulinho no WEC, aí ele acabou batendo e quebrando a perna, as duas. Depois ele fez umas pontas na Fórmula Indy, depois ele só ficou pingando em categoria que ali, correu no DTM, correu em Fórmula 3 Asiática, que é feito na época de inverno. E a princípio esse ano ele ia correr na Super Fórmula, lá no Japão. Só que aí de última hora, como ele correu na Fórmula 3 Asiática e conseguiu a Super Licença, então ele acabou desistindo. Aí no lugar dele ia entrar o Sérgio Sete Câmara, que também desistiu. Aí no lugar de Sete Câmara entrou o Matsushita.
É. Complicado a vida dos pilotos brasileiros, assim, né? Eu acho que essa batida aí dele, que ele acabou quebrando as duas pernas, também foi algo muito determinante aí, porque, pô, ele deve ter ficado um bom tempo parado,
sim,
aí. Então,
sim.
Foi... É complicado, né, cara?
Claro!
E eu até quero até comentar com o pessoal ouvinte aí, a gente vamos preparar um episódio bem legal aí, porque esse fim de ano foi bem positivo pro automobilismo brasileiro. Assim, eu digo nas categorias de base ante Fórmula 1, né? É possível dizer. Teve o Petekov sendo campeão lá na Fórmula 3. É, tem o Drugovich aí que tá com uma equipe bem competitiva aí para o ano que vem na Fórmula 1. A gente vai, assim que terminar o GP de Abu Dhabi, que a gente gravar um episódio, que a gente vai ficar meio que, entre aspas, de férias, né? A gente vai começar a fazer um intensivão aí sobre os nossos brasileirinhos que estão na base aí, que podem trazer futuras alegrias pra gente na Fórmula 1 ou até mesmo em outras categorias, né? Não, não vamos ficar só nessa de Fórmula 1, apesar de ser uma das mais desejadas, se não a mais. Mas aí, voltando pro assunto da corrida, a gente comentou aí o Pietro andou muito bem junto ao Magnussen. Inclusive o Pietro, ele foi confirmado, né, pro GP de Abu Dhabi aí. Infelizmente o Grosjean não vai estar podendo competir, então em tese aquela lá foi a última volta e o último GP, o último GP sem dúvidas, né, do Grosjean. A última volta não sabemos ainda, né, porque a Mercedes ficou de oferecer aí um teste para ele, vamos ver como é que vai ser. Bom, e de destaques da corrida, vamos lá, mano, ó, eu tenho que pegar o ponto aqui onde foi que deu merda, porque assim... O Aitken, que foi o
herói.
Foi o rapaz que. Foi o rapaz que substituiu o George Russell na Williams. Ele conseguiu ferrar o Russell, que é piloto da Williams, assim, digamos. Que assim, era volta 56, 57, um negócio assim, não foi? Que ele bateu?
Foi.
Enfim, eu não me recordo. Também não. Mas o Aitken, ele deu uma escapada ali antes da reta ali do Bahrein. E deu a sorte, foi milimetricamente calculado pra ele bater somente o bico da asa do carro dele. Ou seja, ele só bateu e arrancou o bico. É incrível. Parece que a estrela do Russell não brilhou, não brilha. E aí, beleza, aí ele entrou pro box. Nisso, deu um safety car, né? Ou foi virtual ou foi safety car mesmo?
A princípio ia ser um virtual safety car, só que aí o que acontece? Ele deu essa batida dele aqui, inclusive, vou aproveitar. Foi um cos pobre de Alex Albon, porque ele bateu... Se ele tivesse mais rápido, ele ia fazer a mesma porradona que o Albon deu no Bahrein, no TL2, mas dele foi só quebrou a asa. Só que ele conseguiu voltar pro box suavão. Mas a asa dianteira ficou largada no meio da pista. Então, como eles viram que ia ter esse detrito, e aí teria que demandar um fiscal pra ir tirar... Aí algum piloto se passasse, ia dar problema pro piloto, que poderia furar pneu, entrar na suspensão e estourar com o freio do carro. Então, meteram o safety car. E aí, né, houve um cos pobre, né? Também, hoje eu vou falar muito cos pobre. Houve um cos pobre do GP de Mônaco de 2015, porque eu não sei se vocês lembram. Mas o Lewis Hamilton tava lá, liderando com folga, ia ganhar aquele GP... Na maior tranquilidade, né? Sem mínimo esforço. Só que aí o nosso querido Max Verstappen foi lá e deu uma bela de uma cacetada no Grosjean e bateu com tudo. A Mercedes foi lá e chamou ele pra ir pro box. No que ele foi pro box, porque ele achou que ia ser um virtual safety car, botaram o safety car e ele acabou saindo atrás do Rosberg e atrás do Vettel. E a vitória acabou virando um terceiro lugar.
Olha só. Eu ia comentar da cagadinha da Red Bull com o Ricardo também, lá em Mônaco. Isso foi em 2016, eu acho?
Foi
16. Foi. Mas não foi bem uma falha de comunicação, foi só uma cagada no pit mesmo, que foi o que aconteceu com a Mercedes também, né? Foi uma junção dos dois, né? O Naldo pode até comentar um pouquinho melhor pra gente aí como é que se desdenhou essa cagada da Mercedes aí, Naldo.
Olha, primeiro de tudo, os cosmos estavam alinhados pra dar merda. Se baseando na linha astróloga entre Vênus e Júpiter, deu alguma cagada no meio do caminho. Foi tipo o GP da Alemanha. Rapaz, nada deu certo.
Acontece, nossa, nada acontece certo. A cada...
Até então, né? As Mercedes voando, o Russell fazendo um tempo muito bom, um pace de corrida muito bom, literalmente, porra, botando o Bottas pra trás, assim, com muita tranquilidade. Eles tinham feito ele foi o primeiro a parar, o Bottas ficou ainda mais poucas voltas andando com o pneu mais antigo, porém não conseguiu abrir. Ele vem, para, volta atrás do Russell, e antes que ele tava com a diferença de 5 segundos, aumentou para 8. E depois, por um problema do próprio Russell de poder se achar dentro do volante da Mercedes, ele acaba perdendo uns 3 segundos e aí vem a porrada. Vamos parar o carro. Oh, legal. Vamos parar os dois carros. Não sei pra quê, mas vamos parar os dois carros. Vamos botar pneus novos. Vai durar até o fim. Vamos voar, porque ninguém já...
Deu a louca
na Mercedes. Porque assim, tinha ninguém próximo da gente. Então, vamos fazer o pin bar de volta mais rápida. Foda-se. A gente humilha. Mas é aquilo, eu concordo, a humilhas humilha todo mundo. Porque ela, além de fazer o melhor carro da era híbrida, ela também fez as melhores cagadas. Então, assim, pra bem e pra mal, é Mercedes.
Pra bem e pra mal, eles é Mercedes. Queriam humilhar de duas formas, né? Eles queriam humilhar dando open bar de volta mais rápida e fazendo aquele maravilhoso pit stop duplo que a Mercedes, que só eles sabem fazer, assim. Que, meu, chega a ser até bonito, mas... Nesse fim de semana não rolou,
nada,
né?
Nada funcionou, não. Nada funcionou. E a melhor parte, eles foram, botaram um pneu do Russell errado. O Russell, obrigado a voltar. E a melhor parte, porque o Bottas, ele entra, eles tiram o pneu do Bottas e devolvem o meu pneu velho. A cagada foi muito bonita. A cagada foi muito bonita. A cagada foi muito bonita. Eu sou tifose, vocês que nos escutam sabem. Mas essa cagada nem italiano faz, brother.
Não, o Pangaré não ia fazer. Né? Apesar que... nosso querido Pangaré fez o seguinte, né? Foi na hora de parar o nosso querido Tião, os caras fizeram paradas lentas demais, hein? Então tem essa.
Lento, ah. Lento até humilde, né? O mais legal que, né, é a UPS que faz a locomoção da Ferrari, né? Uma grande empresa de transporte, né? Mas pelo visto acho que foi o Correios que foi entregar esse pit stop. Teve alguma greve no caminho. Porque puta que me pariu, só não. Tem um caralho de um carro. Aí me faz uma porra de uma parada em 4 segundos. E a outra em 6 e meio não tá certo! Mas enfim, tô calmo.
Não, a Ferrari tá. Calmo. A Ferrari tá.
Zicada.
Tá boicotando o Vettel. Tá boicotando o Vettel. E assim, ó. O Binotto olhou pra esse pit stop da Mercedes, né? O Binotto que é acostumado a fazer algumas cagadas. Olhou pro pit stop da Mercedes e deve ter caído na gargalhada, né? Porque.
Foi ele que zicou. Porra. Já não enxerga com aquela lupa.
Foi ele que zicou.
Ele não tem óculos, tem lupa. Se ele ficar mais cego, ele tem que ter um telescópio Hubble pra poder enxergar.
É, pois é, menina. A Mercedes aí raramente, né? Perdeu a vitória por um erro dele. Mas eles perdem pra eles mesmos, vocês perceberam.
Eles dominam tanto. Humilde. Que eles mesmos.
Pra mim, isso é humildade.
É.
Pra mim, isso é um
como
sinal.
Que era,
pra mim, isso é um grande sinal de humildade. Porque você é tão bom falar, hoje eu não quero ser, hoje eu vou ser ruim. E são. Eles são os melhores em serem ruins. Eles são os melhores em serem bons. Eles são bons pra caralho. Tomar, ó, naquele lugar.
Pois é.
E mais legal que o Russell só perdeu assim, a corrida, ó, porque o pneu dele furou.
Putz.
Então, eu ia comentar isso agora. Assim, o Russell, ele ia consertar a cagada, de boa, meu. Ele saiu, ele voltou em sexto, sétimo, ou foi sexto, eu acho, né?
Foi sexto também, não lembro.
Foi sexto ele e o Bottas em sétimo. E aí, beleza, o Russell, ele ia consertar a cagada, porque ele saiu costurando todo mundo. Ele saiu costurando o grid todo, meu. Quando ele me chega em segundo lugar, faltando, sei lá, acho que 7, 8 voltas pro final, o que acontece? Chega o rádio pra ele lá, ó, o Jorgão da Massa, que nem diria o nosso querido... esqueci o nome do cara, velho.
Sérgio Maurício?
O Sérgio Maurício. Nosso querido Sérgio Maurício. Jorgão da Massa, ó, furou o pneu, mano. Entra pro box aí que você vai ter que trocar. Assim, ó... Abro até espaços pra teorias da conspiração. Mas eu não vi pneu furado ali, não, hein?
Também
mano.
Não vi.
Só deve ter pego algo na telemetria ali, não sei. Baixou a pressão do pneu, mas. Assim. O que eu tenho de referência de pneu furado na Fórmula 1 é o Hamilton terminando com 3 pneus lá no GP da Inglaterra, lá, entendeu?
Ou então tem outra, né? Pra mim, referência de pneu furado também foi o que nosso querido Fernando Alonso fez lá em Baku 2018, não sei se vocês lembram. Teve a confusão, estourou os dois pneus deles, dois pneus direitos.
Deu a volta inteira.
Até ele ir pro box com o assoalho quebrado, eu achei que ele ia abandonar. Porque ele foi com o carro todo de lado pro pit, todo torto.
Pois é.
Mas conseguiu levar o pit, então. Isso daí pra mim é pneu
pois
furado.
Pois é, e aí, Naldo? O que você acha, Naldo? É a teoria da conspiração aí? A Mercedes sacaneou o menino?
Posso falar a verdade?
O que você acha, mano?
Eu sei a verdade. Eu sei a verdade.
Sacaneou o menino.
Pelos espirros que eu segurei agora, eu sei a verdade. Quem atirou foi o Sniper. O Sniper foi contratado pelo Hamilton. Ele tá escondido na casa do príncipe. Não é Covid. É porque ele sentiu inveja. Ele falou, caralho, o moleque também é blessed. Nossa. Aí ele falou assim, porra, meu. Não. Eu sou o blessed, não ele. Aí ele falou, Sniper, dá um tiro. Aí, pá. Na hora que vem o rádio, você consegue ainda escutar que vem mais algum tiro. Provavelmente...
que era pra acertar ele, né?
Alguém tirou foto do Sniper. Porque ele teve que abater o cara.
Puta,
aí assim,
mano,
é mais um assassinato na vida do cara. Agora
fez todo sentido, cara.
Ai,
fez todo
ainda
sentido.
Acho que pra mim foi Gasparzinho, porque... Eu acho que foi na etapa antes que o Soro do Bahrein teve as corridas da Fórmula 2. E um dos carros da HWA, né? Os Rosinhas. Eu não sei qual dos dois carros que era. Eu acho que era o Duarte Markelov, que ele abandonou por problema mecânico. Ele saiu do carro. O carro sozinho começou a andar.
Eu vi
deu uma
isso
resinha.
Aí. Eu vi. Foi.
Deu uma resinha. Então pra mim foi um Gasparzinho.
Mas
isso aí eu posso falar quem foi.
Aconteceu...
Isso eu posso falar quem foi. Foi uma
foi o Alonso,
não.
Aconteceu com
claro
ele também.
Não. Claro que não, isso foi uma projeção astral do Michael pra poder ajudar o filho. Ele é um pai preocupado. Ah, é? Ele é um pai muito preocupado. Ele tá lá deitadão, mas ele falou assim, caralho, o moleque tá indo bem. Uhum. Falei, vou lá ajudar. Aí, porra, eles seguraram o carro e fudeu. Acabou a projeção astral do cara. É muito queixo.
Pois é, rapaziada. É muito queixo. O Schumacher lá, o nosso querido vegetal.
Brócoli Júnior.
Respeita ao homem.
Fez uma projeção. É o homem, velho. Fez uma projeção. Fez uma projeção astral pra ajudar o mini vegetal.
Mas
lá,
é muito queixo, mesmo no 5G, no plano astral, não funciona. É foda.
O Dig Vigarista Júnior.
Pra ajudar o Brock Júnior, né? O Brócolis Filho. Só que. É, só então. Que aquela, o Brócolis Filho não tem o mesmo queixão do pai. Então, talvez pode ter ajudado.
Uhum. É. Mas então, ó, voltando aqui pra próxima da corrida. Vocês lembram que eu falei do Pérez lá no começo, né? O Pérez, meu. Ele foi pra último, foi lá pra 18º, né? 18º? 18º.
Sim, o que quebrou o Verstappen e o Leclerc, só ficaram sobre sua.
Isso, isso. E aí, meu, ele foi pro box logo na volta seguinte, ele já botou o pneu médio, né, que ele tava, o amarelo, e foi embora, meu. Nisso, ele saiu costurando todo mundo também, foi costurando, parou, colocou o pneu duro, foi costurando... Quando as duas Mercedes fizeram essa cagada, o Bottas era terceiro. E aí...
Bottas não, o Sérgio Pérez.
Oh, desculpa, perdão. O Pérez era o terceiro. E aí, com a cagada dupla da Mercedes e com a... né, com a cagada da Mercedes, Sérgio Pérez ficou em primeiro e assim desdenhou a corrida. Eu até achei que o Russell ia chegar nele. Ia passar,
mas
né?
Aí o pneu furou, né?
Mas aí o pneu furou, infelizmente não deu pro Sérgio Pérez. E, meu, muito bom que o Sérgio Pérez tenha ganhado. Acho que ele tava merecendo essa vitória. Sei lá, meu, tá rolando uns boatos aí da Red Bull e ele, mas não sei como é que é a Red Bull. A Red Bull tem muito de pegar pilotos da academia deles, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser. E, cara, Sérgio Pérez foi o dia de redenção pra ele, né? Não, não tem o que falar.
E pra Racing Point.
Perfeito. E da Racing...
E pra Racing Point.
Ainda mais que a Racing Point. Exatamente. Veio de uma etapa no Bahrein muito mal, porque...
Muito mal.
Depois da primeira volta lá, que a corrida recomeçou, foi capotado pelo Kvyat, o Stroll. E aí o Pérez, faltando duas voltas pro fim, o motor abriu o bico e fim de prova. Um terceirinho lugar que tava lá garantido acabou sendo perdido. Então ele foi lá e conseguiu ganhar. E ainda o Stroll conseguiu meter um terceirinho, que um detalhe. O Stroll fez 43 voltas de pneu macio. Ele imitou o que o Vettel fez em Barcelona.
Repito. Nunca falamos mal de Lance Stroll nesse podcast.
Nunca reclamamos. E quem falar que reclamamos, vou dar porrada.
Repudiamos veementemente, eu falo errado mesmo. Quem critica Lance Stroll, o menino é bom, o menino é ruim não. Só é pagante, mas foda-se, até aí
o Alonso.
Nick Lauda também era.
O Schumacher deu uma porrada de ajuda financeira pra poder entrar. Quem não é?
Não comparando, claro, mas, né?
Claro, até porque o Stroll vai ser muito mais relevante que o Alonso.
Pô, sem dúvida. Já é.
Com certeza. Alonso não tem equipe porrada do
Choronço. Nossa, ó, inclusive, foi um bom gancho aí, ó. O Choronço que vai correr pra Renault, que conseguiu um ótimo segundo lugar ali com o primeiro pódio do Esteban Ocon, né? O menino que apanhou do Verstappen, sofre bullying do Verstappen. E foi um bom dia para Renault também, que ele conseguiu o segundo lugar com o Ocon. E o Ricardo ficou em quinto, né?
Foi.
Inclusive, acho que eu vou aproveitar e passar a classificação geral aqui, para já ficar, para a gente não esquecer, ó. Em primeiro ficou o Sérgio Pérez com a Racing Point, em segundo o Ocon com a Renault. Em terceiro, novamente, uma Racing Point com o Lance Stroll. Em quarto, o Carlos Sainz Jr. com a McLaren. Em quinto, o Ricardo com a Renault. E aí em sexto já veio o Albon com a Red Bull, o comedor de casadas Daniel Kvyat, comedor de casadas não.
O corno.
O comedor de casadas é o Verstappen, né? Ele foi o...
O corno. O Maxi Lopes.
O debut foi o Daniel Kvyat com a AlphaTauri em sétimo. Em oitavo, Bottas, de Mercedes, né? E em nono, Russell, de Mercedes também. E em décimo, o Lando Norris. Aí vem os que não pontuaram, que foi o Gasly, o Vettel, o Giovinazzi, o Raikkonen, o Kevin Magnussen de Haas, o Jake Aitken, que fala, né? Aitken. Jack Aitken. E o nosso brasileirinho, Pietro Fittipaldi, o neto do rato, né? O nosso querido Fittipaldi. E a família Fittipaldi trazendo mais um pilotinho aí pra Fórmula 1.
Mais um piloto e mais uma geração, que é um feito interessante.
É mais uma geração.
Com o Pietro é a terceira.
Exatamente. É a única família o único sobrenome dentro da Fórmula 1 que tem três gerações diferentes. Nenhuma outra.
Olha só.
Ou seja, Fittipaldi.
Brasil é foda.
Melhor que Schumacher, Rio, Rosberg, Abismo, Piquet. Polêmica, hein?
Sem dúvida.
Esqueceu os Villeneuve. Sem esquecer os Villeneuve.
Ah, sim, os Vila Nova, né? Os Vila Nova.
É, tem os Vila Nova ainda, tem os Vila Nova, meu. Ah, teve o Senna também, né? Só o Bruno. É. Mas o Bruno o Bruno era sobrinho do Senna, né?
É. Não disse família, pô. O Christian também é, pô.
É, não disse família, exatamente, é. O Christian Fittipaldi, ele era irmão do. Era filho
não,
do
Emerson, não, não, era sobrinho. Ele é filho do Wilsinho, pô.
Era claro. Sobrinho? Aí, então.
Tá tudo certo.
Faltou mais. Tá tudo certo. Faltou mais uma geração aí do Senna, mas não.
Ah, e teve os Andretti também, hein? Senna. Teve os Andretti. Teve Mario e o Mike.
Foram dois.
Teve os Andretti. É verdade.
Mais três.
Tem os Verstappen, pô. Tem o Verstappen.
Ah, mas eu já só conta a partir de agora do Max, que o Joas é mais fácil de esquecer.
Do Max, né? O primeiro não contou. Não.
Se for assim, também temos os Magnussen, pô. O Jean e o agora o coisa, o.
Kevin.
O Kevin. Os Palmer também, se não me engano, também
verdade.
São duas gerações.
Nossa, então,
Só vai faltar os dele atrás, né?
Teve o Schumacher também, né? Teve o Michael e o Ralf, pô. Ele era irmão, né? Mas
ainda
enfim.
São da mesma geração. Senão também seria agora três com
o Mickey. É, mesma geração, né? É, verdade. E aí vai ter o Mickey agora. Enfim, deu pra ver que a Fórmula 1 é um negócio de família, né? É rentável pra caramba.
É.
tá compensando ser piloto de Fórmula 1.
Bom.
Logo aparece um Silva. Os Silvas lá, certeza.
Se tiver um Silva, cara, tem que voltar com a Persuca Fittipaldi. Porra, se não voltar...
Porque mais brasileiro que Silva, velho, não tem como, velho. Não tem como. Mas enfim, ó. Cara, foi até legal. Teve uma imagem do Pérez que colocaram a do Rubinho de lado, assim, né? Eu acho que retrata bem, cara. O Pérez e o Rubinho... A demora que eles tiveram pra poder ter sua primeira vitória na Fórmula 1, né? O Rubinho foi naquele GP da Alemanha lá de 2000, que ele fez foi uma corrida até parecida com a do Pérez, né? Ele chegou aí lá pra trás do grid e foi voltando.
É que, na verdade, o Rubinho largou de trás, né?
Ele largou de trás já,
largou,
né?
Largou de trás. Largou acho que em 17º, se não me engano.
Uhum. Enfim. Mas foi legal ver essa redenção do Pérez aí. E vamos para a última etapa, né, rapaziada? Vamos para o GP de Abu Dhabi. Creio que se a Racing Point for muito mal mesmo, na próxima etapa, eles perdem o campeonato de construtores, o terceiro lugar, né, de construtores. E creio que se manter a pontuação normal ali, vai ser uma briga boa entre o quarto lugar, né? Entre McLaren, Renault e talvez ali a Ferrari.
Ah, duvido,
né?
Não, com o Binotto.
Bem distante.
A briga tá.
Com o Binotto.
Olha, que essa briga sim tá interessante, mas é que querendo ou não, com esse resultado não muito bom da. Assim, de McLaren e Renault, porque querendo ou não, o Racing Point fez praticamente a dobradinha, que o Ocon ficou na frente do Stroll, porque senão seria aquela dobradinha show. Mas foi uma briga muito boa, no tempo que durou. Poderia ter sido até interessante, acho que... Se a Ferrari tivesse feito um carro melhor, eu acho que ela estaria brigando pelo segundo lugar com a Red Bull, igual foi ano passado. Que, inclusive, eu vou até argumentar que é interessante, que o que faz esse carro da Red Bull aparentar ser muito abaixo da Mercedes é porque a Ferrari fez um carro ruim, porque a Ferrari brigava direto com a Red Bull. Ela era a principal rival e as duas se matavam feito loucas. Aí, quando surgiu a oportunidade de uma das duas ganharem, elas nem ganhavam. Só que a Ferrari fez um carro, uhum, como eu falei, muito ruim. E ano que vem vai ser a mesma coisa.
Será pior.
Vamos ter que esperar 2022, então, né?
Porque, assim, a diferença entre Racing Point e McLaren é pequena, né, cara? São 10 pontos somente, né? Racing Point com 194 e a McLaren com 184. Então, assim, não é a Racing Point, claro, tem a vantagem, mas não é aquela vantagem, né? Vamos ver aí que a McLaren ainda pode ser terceira força aí em 2020.
Ainda não, a gente também não pode excluir a Renault. A Renault tá um pouco atrás com 20 e poucos pontos, mas assim, é cabível de brigar sim, porque aquele negócio, o carro quebra, vai ter do adversário. Semana passada a Racing Point não pontuou nada. A McLaren foi muito bem pontuando, mesmo com o Pérez estaria pontuando, uhum, para 3 pontos a mais do que a própria Racing Point, sem o Sérgio Pérez, então foi só lucro. Essa última semana, uhum, a Renault foi melhor, mas mesmo assim ficou ainda mais afastada da briga. A McLaren continua ali muito viva, então realmente 10 pontos para quem disputa esse terceiro lugar, sendo falando de coração, é até, uhum, uma distância confortável, porque eles não brigam por vitória. Então, não brigando por vitória, você não, uhum, tem acesso a tantos pontos. Então, eles vão brigar muito ali pelo teórico quarto lugar até o décimo. Então, se quebrar um carro e tiver uma boa pontuação de 2 pilotos da McLaren, contando com a quebra de um carro da Racing Point, é bem provável que, uhum, possa virar. É bem provável.
Vai
depender
aí
muito de como vai ser essa última corrida. E assim,
É o que eu disse no último episódio.
E assim, o legal dessa, digamos assim, essa despedida em alto estilo do Sérgio Pérez, né? Esse início de despedida do Sérgio Pérez, foi a grande saga do herói, recompensado depois de um ano ao qual foi demitido, teve a Covid, levou uma porrada, uhum, no início, foi pro final do grid, parou na frente, iria ser passado, teve sorte, a estrada do cara brilhou, diferente do Russell, que ele saiu da Williams, mas a Williams continuou nele. Então assim, foi a grande saga do herói. A gente pode resumir esse GP de Sakhir como a saga do herói mexicano. Foi a primeira vitória em 50 anos de um mexicano, desde o nome do Pedro Rodrigues.
Temos o nome aí já, temos o nome de um episódio já. Não.
Então assim, foi tudo uma grande recompensação. Agora vamos ver como vai ser essa briga final, porque provavelmente a transmissão vai passar muito mais a Mercedes, mas a briga não é com eles. A Mercedes e a Red Bull estão resolvidas. Ninguém pega o segundo lugar.
Então,
ninguém pega o primeiro lugar,
exatamente,
da Mercedes e nem o segundo da Red Bull. Então a briga é esse terceiro lugar. É uma, uhum, briga entre McLaren, entre Racing Point, McLaren e Renault. A Renault muito mais afastada, porém ainda há matematicamente chance. E vamos ver o que dá, que seja uma, uhum, boa corrida, já que a Abu Dhabi é a melhor pista para isso da vida real, já que na teoria é uma boa pista.
No Fórmula 1 aqui é legal a pista, eu gosto de correr lá. Mas, né, na vida real é complicado. Bom, rapaziadinha, chegamos aí ao final de mais um episódio do nosso podcast aqui, o Side Podcast, o seu podcast sobre Fórmula 1. Quero agradecer aqui a nossa bancada maravilhosa, Arnaldo Frank. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, cara. Aí semana que vem estamos de volta aí pra poder falar de Abu Dhabi, essa última etapa, e torcer pra quando voltar março, né, de 2021, esteja a situação melhor, que dê pra fazer uma bolha segura ali na Austrália, que tenha um campeonato mais tranquilo.
Vamos que vamos. Espero que todo mundo, não todo mundo, mas que esteja uma boa parte da população vacinada aí já, pra gente poder voltar a ver a torcida Interlagos, ó. Interlagos também, na Fórmula 1. Pedrinho, muito obrigado pela presença, cara. Tamo junto.
Obrigado por nada. E, cara, ó, esse episódio foi bom, porque essa corrida foi provavelmente a melhor do ano, com certeza. Mas eu arrisco dizer que ela foi a melhor, sim, da década.
Olha, arriscado, hein?
Isso é assunto para outro episódio.
Exatamente. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. Siga a gente lá nas redes sociais. No Twitter tá como @sidepodc. E no Instagram tá como @sidepodcast. compartilha esse episódio com aquele seu amigo também que curte o automobilismo, curte Fórmula 1. E é isso aí, muito obrigado, beijo, até a próxima e tchau.